Voltamos com o nosso capítulo rock, o primeiro de 2019, que hoje folheia as páginas do punk rock. E se no primeiro bloco a gente falou sobre o que era feito nos Estados Unidos, agora chegou a vez do punk rock britânico. Isso aí que a gente ouve ao fundo é Anarchy in the UK, com Sex Pistols, uns caras completamente malucos que faziam um som bem rudimentar, mas que logo chamaram a atenção do público e também da crítica.
O Sex Pistols foi formado em Londres em 75, ano em que eu nasci, muito bem, e teve uma carreira curta e tumultuada, foram só 2 anos e meio, terminando em 78. Eles lançaram só um disco de estúdio e 4 singles, mas foram pioneiros do punk rock inglês e são considerados até hoje uma das maiores referências mundiais do gênero.
Pois é, a formação original tinha o Johnny Rutten nos vocais, que ganhou esse apelido por causa dos seus dentes podres, o Paul Cook na bateria, o Steve Jones na guitarra e o Glenn Matlock do baixo. Matlock, por sinal, logo saiu da banda para dar lugar ao Sid Vicious, que não sabia tocar nada, mas que se tornou o grande símbolo da banda. E claro que não dá para falar de Sex Pistols sem citar o empresário Malcolm McLaren, sem o qual a banda não teria existido. Ele tinha trabalhado em Nova York com o New York Dolls e assim que voltou a Londres, tratou de criar aí a cena punk como ele tinha visto lá nos Estados Unidos.
É, voltando a falar do Sid Vicious, ele realmente se tornou um grande ícone da cultura punk em todo o mundo e teve uma vida completamente caótica antes e depois do Sex Pistols. Ele acabou morrendo de overdose de heroína em 79, pouquinho depois do fim da banda, e o namoro conturbado com a groupie Nancy Spungen foi retratado no filme Sid and Nancy, O Amor Mata, de 1986. Uma história bem interessante.
Bora ouvir Sex Pistols, então? A gente vai abrir com God Save the Queen, lançado em 77, no ano em que toda a Inglaterra celebrava os 25 anos de coroação da Rainha Elizabeth II. Era uma grande efeméride, o país parou para isso e os Sex Pistols foram lá detonar tudo. A letra, claro, trazia menções pouco elogiosas à monarca e não é preciso dizer que foi proibida de tocar na BBC, que é a emissora estatal inglesa, mas mesmo assim se tornou um sucesso. Em seguida, a gente ouve a versão demolidora e também desafinadíssima da banda para a clássica My Way.
Oh,
Frank Sinatra deve estar se revirando no túmulo essa hora. Mas enquanto o Old Blue Eyes se recupera, a gente vai homenagear aqui mais uma precursora do punk rock. Trata-se da poetisa, cantora e compositora norte-americana Patti Smith, considerada a madrinha do gênero.
É, em 1975, a Patti Smith lançou o disco Horses, que teve produção de John Cale, do Velvet Underground, aliás, outra influência determinante do punk rock. O álbum juntou rock com muita poesia e teve até uma boa aceitação.
É, segundo a Patti, as músicas do disco eram dedicadas a pessoas diferentes, assim como ela, e o objetivo não era fazer sucesso.
Então vamos direto para Patti Smith aqui no capítulo rock. Ouviremos Redondo Beat, faixa desse álbum Horses. Toca aí, Josi. E bora seguir porque chegou a vez deles. The Clash, não dá pra fazer um programa de punk rock e não falar desses caras, né, gente?
É, eles são emblemáticos no punk. O Clash, que foi formado em 76 em Londres, e apesar de ser um dos maiores nomes do punk rock de todos os tempos, tem uma obra marcada por uma mistura de várias sonoridades. Eles incluíram ska, reggae, rockabilly e até influências do jazz e do hip hop, e considerados também aí já na fase nos anos 80, um dos precursores do New Wave.
A banda que teve aí na formação clássica o Joe Strummer nos vocais e na guitarra, o Mick Jones na guitarra, o Paul Simon no baixo e o Nick Topper Hiddle na bateria.
E diferentemente de outras bandas famosas do punk rock, o The Clash rapidamente assinou com uma grande gravadora, que foi a CBS, o que gerou críticas dos mais puristas, que acusaram o grupo de se vender ao sistema.
É, o fato é que eles faziam punk rock de verdade, com letras bem politizadas e provocações constantes ao sistema do qual, afinal, eles também faziam parte, né? Seu primeiro álbum, The Clash, foi lançado na Inglaterra e nos Estados Unidos.
Em 79, eles estouraram de vez com o álbum London Calling, que depois seria escolhido pela revista Rolling Stones como um dos 10 melhores da história do rock. E tem uma curiosidade, a imagem da capa do disco que mostra Paul Simonon arrebentando seu baixo no palco em um show em Nova York foi considerada, em pesquisa da revista britânica Q, a melhor foto da história do rock.
Que coisa, que legal, hein?
É, essa capa é bem bacana, né? Tanto sucesso fez a gravadora CBS lançar a alcunha de que o Clash, que permaneceu em atividade até 1986, seria a única banda que importa. Olha só, hein?
No caso aqui, nesse momento, realmente é a única banda que importa, e o que importa mais ainda é a música deles. Então a gente vai para mais um bloco musical aqui no Capítulo Rock, que abre o ano de 2019. vão ser três grandes sucessos do Clash. A gente começa com duas do álbum London Calling. Que álbum maravilhoso esse. Lançado em 1979.
40 anos.
Isso aí, completa 40 anos agora. Como o tempo passa. A gente vai ouvir a faixa London Calling, que dá nome ao disco. E também abre o lado A. E em seguida, Train in Vain, outro hit desse disco épico. E fechamos com a inevitável e também clássica Should I Stay or Should I Go, lançado em 1981 no álbum Combat Rock.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the invitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Capítulo Rock. Hey!
Este é o Capítulo Rock.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me free, careless, ignorant.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
E o Josevaldo está avisando ali que ainda cabe mais uma música, então vamos terminar o programa trazendo de volta os Ramones, que a gente ouviu lá atrás. Nessa saideira, a gente vai ouvir uma música que casa bem com esse programa de abertura, I Believe in Miracle, de 1989. Solta, Josevaldo!
In a better world for me and you.
Fica por aqui o primeiro Capítulo Rock de 2019, desejando a você, ouvinte, um ano de muita música boa e muito rock and roll. Apresentação Celso Cavalcante, Jefferson Dalmoro e Maurício De Santi. Nos trabalhos técnicos, sempre ele, Josevaldo Souza.
De contrato renovado para mais uma temporada.
Oba! E semana que vem a gente volta com mais Capítulo Rock pra você. Vai ter David Bowie, galera. Até lá!
Até lá!